Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta Pode Entrar, o podcast da mulher contemporânea.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast em Brasil apresentando um novo programa, o Pode Entrar, que foi planejado para ser um encontro periódico de mulheres de sucesso, analisando e debatendo assuntos interessantes, divertidos e perigosos. Nosso tema de hoje é os três turnos do universo feminino. O difícil, desafiador equilíbrio de ser mãe, mulher e profissional, uma espécie de banco 24 horas à disposição de todo mundo. Vamos analisar como é que é possível equalizar expectativas dos filhos, dos maridos, namorados, chefes, colegas de profissão e como desempenhar múltiplos papéis sem sentimento de culpa ou déficit emocional. E mais importante de tudo, por que tudo isso? O que elas querem? O que elas podem querer? Para essa conversa, além de mim, Walter Long, que vou apenas atuar como moderador desse encontro, nós estamos recebendo nos Estúdios Podcast em Brasil a Maria Laura Nicotero, diretora da MM Eventos. Maria Laura, é um prazer ter você aqui.
Prazer é meu.
A Cecília Russo, diretora da Troiano Consultoria de Marcas, que tem a vantagem de ter seus escritórios no mesmo edifício do podcast, então, para você foi mais fácil que para as outras chegar no horário. Muito obrigado
por ter
aceito o nosso convite. A Fátima Zagari, diretora da publicidade da Nickelodeon, que tem o cartão de visita mais bonito que eu já vi na minha vida, da Nickelodeon. Então, obrigado por estar aqui. E Mônica Panelli, diretora de marketing da SAP Brasil. Mônica, é um prazer ter você aqui, uma das poucas representantes do segmento business to business.
Um prazer todo meu.
Vamos começar a nossa conversa, então, perguntando às meninas o seguinte. Se vocês pudessem mudar algo na vida de vocês, o que seria? O que fariam diferente do que estão fazendo hoje? Maria Laura.
Teria feito lá atrás uma coisa que hoje eu estaria fazendo, que é ter um hobby, algo para fazer no tempo livre.
O que parece já diferente mesmo, porque primeiro você já está confessando que tem tempo livre, o que é maravilhoso já.
Não, gente, é uma grande... Ter tempo livre não é assim, a gente estava até conversando agora, quanto mais organizado você é, mais tempo você acha para as coisas que você quer fazer.
Isso.
Então eu acho que tempo eu arrumaria para alguma coisa que me interessaria. Mas eu acho que eu errei lá atrás de não ter escolhido algo para ser um hobby, para fazer com que eu achasse um tempo. Desde jogar tênis ou golfe,
a sua
frisbee.
Visão é que você encontraria o tempo livre se assim eu quisesse. Como não o quis, não tem tempo livre hoje, é isso?
Não, eu tenho tempo livre, eu queria ter esse hobby nesse tempo livre.
Entendi, perfeito. Alguém mais pode me dizer o que faria de diferente na vida?
Eu vou ser muito sincero.
Não trocaria o cartão de visita. Isso
não, o cartão de visita eu acho o máximo, lindo. Se eu sair da Nickelodeon, ele vai ter o mesmo cartão,
exatamente.
Entendeu?
Independente.
Se eu for trabalhar no meio mensagem, de repente, uma mensagem me convida.
Só aceito emprego se me deixar levar o cartão.
Ah, sim. Eu quero junto o Bob Esponja. Imagina, como é que eu vivo? Não vivo sem o Bob Esponja mais.
Isso mesmo.
Ninguém mais. Então, assim, hoje eu não mudaria nada. Tô feliz com o meu tempo, meu dia começa às 5 da manhã na academia. Então, felicíssima. E o dia acaba, não sei que horas. Pode acabar às 2, 1:30, meia-noite, mas eu tenho tempo para fazer tudo. Até a minha ginástica, que é às 5 da manhã. Tenho tempo de cuidar dos filhos, administrar a casa. Então, assim, das 5 da manhã à meia-noite eu consigo fazer tudo. A única coisa que eu gostaria um pouquinho mais...
Dormir.
Eu durmo também. Faço tudo aquilo que vocês estão imaginando. Não. Entendeu? Mas... Durmo também.
Sim,
mas
claro.
Eu sou movida a energia solar. Essa é a verdade. Entendeu? Eu sou movida a energia solar. 5 da manhã eu já estou a 1000 por hora com uma energia ótima. Acho que a única coisa que eu queria era um pouquinho mais de tempo. Eu acho que 24 horas é pouco. Entendeu? Então, eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, porque tu acha que falar, ai, não deu tempo de fazer aquilo. Então, se tivesse um pouquinho, assim, umas 4 horas a mais, minha vida ia ficar redonda.
Falta 4 horas no
Falta
dia.
Então, ou seja, um dia de 28 horas para mim seria feliz.
Maravilhoso. Cissa.
Pensei
Cecília.
Algo bem diferente. Engraçado, como cada cabeça é
você
diferente.
Você também
essa
acorda
pergunta,
às 5 da manhã.
Eu também acordo
com
às 5 da manhã.
Com personal trainer batendo na sua porta, que eu sei.
Agora é mulher.
Ah, finalmente.
Bendito.
Nós temos uma campanha aqui.
Tinha uma campanha.
Ninguém deve
correr.
Ninguém deve ver um homem às 5 da manhã. Essa é a nossa...
Só podia ter um homem às 5 da manhã.
Exatamente.
Essa pergunta que você fez pra gente, eu me faço quase todos os dias. O que, que eu faria diferente na minha vida? E eu acho que eu não tenho resposta, mas eu acho que tem alguma coisa desajustada. Eu acho que essa tripla, quarta missão feminina, aí quando você coloca hobby, esporte e tal, eu acho complexa. E eu acho que em vários momentos do meu dia eu falo, ih, queria jogar mais tênis, né? Putz, precisava acabar esse trabalho, não dá tempo porque tenho criança me esperando por lá, ainda tenho um filho pequeno. Ou quando estou com meus filhos, tem um cliente que liga no celular. Então, eu acho que tem coisa para fazer diferente. Agora, qual é a resposta? Estou buscando, não só em mim, como tenho conversado com muitas mulheres, seja mulheres do mesmo nível que nós, seja mulheres com níveis diferentes de nós, e acho que é uma resposta difícil, assim. Mas eu acho que me faço essa pergunta todos os dias.
Aliás,
a hora que eu acordo, a hora que eu durmo.
Aliás,
aonde
Cecília
que tem alguma coisa que eu posso fazer diferente?
Aliás, Cecília, você está estudando muito esse assunto, até profissionalmente estudando, e até vai escrever um livro sobre esse assunto, exatamente, dos três turnos da mulher, ou da difícil convivência.
Na verdade, eu quero pegar dois turnos da mulher, e me interessa muito esse papel mãe profissional, ou profissional mãe. Aliás, essa é uma resposta que eu quero buscar, como que elas se autodefinem. Quer dizer, eu sou mãe profissional ou sou profissional mãe? E acho que esse é um tema rico, assim. Já comecei o trabalho, essa semana mesmo eu tive grupo com as mulheres, e enfim, acho que é uma pergunta difícil, Walter, por onde você começou.
É uma coisa difícil. Vamos ouvir a Mônica, depois eu tenho algo a falar sobre filho. Mônica.
Bom, é uma pergunta difícil e complexa para a gente responder, visto que nós assumimos todos esses turnos e parece que é uma coisa que não tem volta. Uma vez eu conversava com há muito tempo na Colgate Palmolive com um chefe meu e ele falou: você vai evoluindo e tem coisas que você depois não concorda
sem
em voltar
dúvida
atrás, perder. Né?
Verdade. Tamanho
como
da
a Maria.
Lancha,
exatamente.
O tamanho da lancha, não nunca mais volta.
Você não volta, né? Você acostumou a. Não tem jeito, não tem jeito. Então, eu acho que eu acabei me dedicando tanto ao trabalho, tanto à casa, tanto aos filhos, esquecendo de mim. Isso eu gostaria de resgatar. Eu não tenho tempo para fazer uma ginástica, eu não sou assim energética que nem a minha querida amiga, que eu morro de inveja, entendeu? Porque eu não consigo acordar. Eu consigo ir até bem tarde, mas 5:30 da manhã para fazer ginástica é contra meu ritmo biológico, entendeu? Certo. Vai contra a minha natureza. Mas eu tinha que ter um tempo para fazer algo para mim, uma ginástica, um esporte, qualquer coisa, para tirar esse estresse, porque a carga é muito grande, né? E eu trabalho num ambiente absolutamente, assim, impressionante. Eu imaginava, eu venho de consumo, já tive experiência em banco, mas a área de tecnologia é de uma cobrança insana. A gente costuma dizer que cada trimestre é um ano para a gente. Então, a velocidade é absolutamente maluca.
Certo.
Então, eu sinto falta
de
do tempo para mim.
Sinto,
e não consigo encaixar, minha Cecília estava falando, sei que está errado, mas como é que eu faço para agora criar isso?
Certo.
Porque as pessoas já acostumaram a ter você disponível.
Existe uma expectativa, né? De comportamento, quebrar essa expectativa é
quebrar
muito difícil.
Exatamente, é muito difícil.
Existe cobrança dos companheiros, marido ou namorado, em relação à falta de tempo de vocês?
Total.
Existe?
Puxa.
Existe.
E existe cobrança de você em relação ao tempo deles, ou eles têm mais tempo hoje?
Ah, eu acho que eles têm muito mais tempo.
Eu também acho, com certeza. Com certeza.
Eu não consigo imaginar o homem tendo tantas funções ao mesmo tempo que nem a gente tem.
Ele um pratinho não,
ele não
ia
consegue.
Cair. Sabe aquele negócio dos pratinhos?
Ele perde vários pratinhos, né? Ele perde
Jaime
todas.
Sempre tem a metáfora dos pratinhos. Sou cobrada por trabalhar com o Jaime. Eu sou menos cobrada, talvez, como outras mulheres, pela divisão do tempo. Sou cobrada pela... certeza que você ainda vai fazer isso? É menos pela ausência.
Você é cobrado
assim,
ao contrário. Você fala assim, você não vai também, ainda, além de tudo, fazer mais isso.
Eu acho que é um pouco
cobrança até a inversa.
Linha. Mas homem nenhum faz o que.
Não.
Acho que
o Jaime tá fora da. Assim, não tá na curva, né? Ele é diferente, né?
Não, mas ele não faz, assim. Ele não, mesmo, ele quando eu viajo e deixo a lista de tarefas, assim. Ele fala, eu não sei como vocês aguentam. Não é como eu aguento, é como vocês, como nós aguentamos.
Sabe que eu tenho um exemplo muito engraçado. Eu trabalho lá dentro da SAP. Nós temos um salão onde fica a diretoria junto com o presidente. Os 5 diretores estratégicos se sentam na mesma sala, o ambiente todo aberto. Para que a gente tenha troca de ideias, é muito mais eficiente e eficaz esse formato, né? E aí, eu sou a única mulher da sala, certo? Então, eu estou fazendo 2, 3 coisas, 5 ao mesmo tempo, daí eu viro para o meu companheiro do lado, lá meu vizinho, e falo blá, 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 2 perguntas. Ele, para, Mônica, pera um pouco, você não sabe que para homem é assim, pergunta uma coisa, vê se entendeu, com todo respeito, tá? A vocês.
Quieto, eu só tô ouvindo.
Ó, com todo você respeito, ele me ensinou.
Você também é fora da curva.
Verdade, é. Você
eu
não vale.
Eu costumo dizer que mulher funciona em estéreo, o homem funciona em mono.
Perfeito.
Perfeito.
Mas a grande maioria é assim, de fato. Não, eu vou dar um exemplo.
120, né? Muito, a diferença é muito grande.
Não, mas olha.
É que vocês são dial-up e eu sou banda larga, mas isso é outra questão.
Bom,
tudo
bem. Há controvérsias. Eu tenho um exemplo muito engraçado. Eu chegava do escritório, morta, cansada, trabalho lá no Brooklyn, né? E sempre trabalhei pro lado de lá. Johnson era do lado de lá, quando você trabalhava comigo e com a...
Você mora do lado de lá ou não? Até
não,
hoje?
Eu moro aqui.
Então, não tá na hora de mudar pra lá? Será que você não sai de lá?
Não, exatamente. Agora eu acho que tá, né?
Aí arranja um emprego aqui.
É, exatamente. Vai ser lindo, né? Vai ser lindo. Então, sempre foi pro lado de lá. Toda a minha vida foi pro lado de lá. E é cansativo, você sabe, é cansativo o trânsito,
o trabalho. É muito cansativo.
Eu sempre cheguei depois do meu ex-marido, e eu sempre cheguei e ele estava tomando um uísque na sala, né? Meu filho pequenininho pegando fogo, babá voando atrás, tudo em pandareco, imagina.
Nossa.
E não era com ele. Não era com ele. Aquilo é minha função. Ah, que bom que você chegou. Entendeu?
Eu posso ter um pouco de sossego enquanto
isso.
Eu tomo meu uísque.
Isso.
Exatamente.
Porque eu não estou conseguindo assistir meu filme porque a criança não vai para lá. O ano passado eu fui surpreendida com um prêmio da área de TI, que eles premiam os profissionais da área de TI. O melhor presidente da área de informática, ganhou o Emílio Meoca, da Microsoft. E eu fui a única mulher a ganhar o prêmio de profissional de marketing, melhor profissional de marketing
legal,
na área de TI. Não, foi muito legal por você ser reconhecida num ambiente tão árido, onde o marketing não é o core business, entendeu? É diferente da praia de onde eu venho, de onde a gente
claro.
Vem, onde é o marketing que dirige as empresas. As empresas de IT são dirigidas pela área de vendas, né? É diferente da nossa história. Então, eu acho que existe, e está começando a existir, um pouco de reconhecimento em cima disso. Então, eu realmente não me arrependo de nada. A única coisa que eu gostaria de mudar era mesmo ter esse tempo para mim.
Coisa que ela, com 4 horas a mais no dia, estava resolvendo.
Ela é irritante. Ela é irritante.
Vamos.
Acordar 5h30, fazer ginástica.
5h30 eu já fiz hora.
Todas vocês têm filhos. Todos vocês têm filhos grandes já, ou pelo menos jovenzinhos, não é?
É.
Tem um casal de gêmeos.
Isso, mas já não são bebês, não,
não
é?
Não,
tá.
Não.
E a gente sempre discute sobre chantagem infantil, né? Muita gente acha difícil largar um bebê em casa ou no berçário e trabalhar. E depois, imagine, quando crescerem, isso fica mais fácil. E acaba notando fica mais difícil porque a chantagem infantil é enorme. Isso gera em vocês algum tipo de desconforto, de incômodo? Ou seja, por mais que vocês estejam certas do que estão fazendo, por mais que as múltiplas jornadas os satisfaçam cada uma de vocês, a cobrança da criança não acaba sendo um apelo emocional que gera um déficit em vocês?
Eu tenho que dizer que eu não tenho isso
não
com
tem.
Meu filho.
Não. A Cissa tem, não tem, Cecília?
Eu tenho, acho que tem 2 pontos importantes. O que me mantém trabalhando é esse prazer que eu tenho por produzir algo meu. Então, assim, isso para mim é prioritário na minha vida. Não parei um minuto quando as crianças nasceram, até por ter escritório próprio. Levei eles a tiracolo. O Gabriel, pequenininho, foi comigo para Buenos Aires, amamentava e tal. Tem chantagem deles do tipo, mas hoje, que horas que você vai chegar? E você tá chegando tarde, o celular toca e fica aquele negócio. Isso existe. Acho que é uma coisa que a gente tem que administrar no dia a dia. Por outro lado, Walter, principalmente para minha filha, para a filha menina, né? Tem um filho menino de 9 e uma filha menina de 12. Eu acho que eu estou passando para ela um modelo muito bacana de mulher mesmo, que eu acredito.
Nenhuma dúvida.
Né? Então, assim, Eu acho que em educação tem esse lado da culpa, sim, mas tem outro lado,
mas,
do
mas
que eu estou transferindo.
Contando uma curiosidade, uma vez nós estávamos juntos num negócio de trabalho e o filho dela, o Gabriel, ligou para ela e falou assim: mamãe, você tem alguma fotografia sua aqui em casa que eu estou com tantas saudades? Isso mata qualquer um. Nossa.
Foi. Nossa,
isso é de matar. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu e você juntas no MNB, o evento que vai ter agora, eu e ela juntas, eu estava conversando, eu tô com o celular e eu saio de perto. Era o João.
É isso,
acho
que eu
acho que é. E ele virou e falou assim, isso assim, um evento bombando, mãe, a dona Maria Babá me bateu. Aquilo tipo assim, de jogar assim, e minha mãe pegou o telefone e falou assim, não é verdade. Toque o seu evento aí, que isso aqui é uma bobagem e a gente vai resolver. Não é verdade, estou do lado dele. E aí eu lembro que até contei para você e para o Jaime, existe sim. Tento isolar. Agora que você apontou, eu falei, mas agora...
Eu estava batendo um papo, minha mãe tem uma cabeça ótima e minha mãe sempre trabalhou. E nunca teve esse papo de culpa, nunca teve esse papo, sabe? Ah, tem que levar para o psicólogo. Ela falou, daí é besteira, tem que corrigir. Então, eu tenho um exemplo muito legal em casa da minha mãe. E a minha mãe falou, hoje em dia eu acho vocês umas heroínas, porque as crianças não são como eram as crianças antigamente. Então tem essa cobrança, né? Eles querem de tudo, eles são cruéis nas cobranças, como a Laura falou, o teu filho pediu uma foto, né? Então, e é sempre naquele momento, eu estava o ano passado também, o Luca também é assim, ele não é diferente... Mas ele está acostumado a conviver comigo. Eu sempre levei ele nos ambientes onde eu trabalho. Ele convive, ele sabe como é que é. E hoje ele vê, entendeu? A carga que tem sobre a mãe dele. E ele sabe que ele depende da mãe dele, né? Porque é a mãe dele que o sustenta. Certo. Infelizmente, eu não tenho colaboração nenhuma do meu ex-marido. O compromisso é comigo. Então, eu acho que ele tem essa consciência, essa noção. Mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer.
Qual o
caminho paralelo?
A gente acha, é muito interessante quando eu ouço meninas que estão grávidas do primeiro filho e falam assim, não, eu jamais vai atrapalhar minha carreira, eu vou ter o bebê com 1, 2 anos, vou botar na creche e espera que aquele período melhore. Depois, claro que ela pode fazer isso com 1 ano ou com 5 anos, mas assim, não podemos deixar de aceitar um fato que é a criança... Cobra. Seja porque chora pequenininha ou porque pede uma foto maior.
Ele sempre vai cobrar.
Existe uma cobrança. Aliás, eu acho que é maior até do filho, uma cobrança mais doída a do filho que do marido.
Muito mais.
Não
sim.
é?
Sim. Mas você sabe que quando eu tive meus filhos, eu tenho um casal de gêmeos que hoje tem 10 anos. Quando eu estava grávida, quando eu tive as crianças, eu falei para o meu pediatra, eu vou largar a carreira, vou abandonar, que eu não vou aguentar ficar longe dos meus filhos.
Isso.
Não vai dar, não vou conseguir largar um bebê, os dois bebês em casa e trabalhar, eu vou ficar com a maior culpa. Eu escutei uma coisa do pediatra que para mim foi o máximo. Ele falou, não faça isso. Você cumpra a sua licença maternidade, cumpra tudo o que você tem que cumprir. O importante é a qualidade, não a quantidade. Não adianta você ficar em casa... o dia inteiro estressada com as crianças. Porque daqui a 6 anos, essas crianças vão ter várias atividades durante o dia, é tênis, balalã, e você vai ficar em casa de motorista, levando as crianças, e eles não vão nem querer ouvir falar em você.
Não, é pior, passou o teu momento.
E passou,
né?
passou.
Você já está desvalorizada.
Então, para mim, foi assim, a melhor coisa... que aconteceu.
Não é falo pediatra, é psicólogo da mãe. Não é o médico da criança. No meu caso, o meu pediatra foi meu psicólogo, me deu apoio sempre. Tinha hora que eu estava em pânico, eu também tive essa sensação de
nossa,
não conseguir abandonar o meu filho. E ele me deu a maior força e eu não me arrependo.
Eu também
mas
não.
Mas você sabe uma coisa? Quando você pergunta pra gente se tem a questão de cobrança, de culpa, e eu me lembrei do que tem... Eu acho que tem mais é o orgulho, como você falou. Eu tenho um menino de 7 anos. E ele conta para os amigos o que eu faço, porque ele participa de todas as atividades, vai, veio construindo, etc. Tal, conta com o maior prazer. E quando existe a cobrança, e eu tenho uma situação bem similar à sua com o meu marido, quando existe a chantagem, é mais comigo e no sentido assim, eu sei que você está trazendo isso tudo para casa, né? Eu sei que é legal, eu sei que está certo você estar aí, mãe, mas não dá para você vir aqui, ele não faz isso com outras pessoas, isso é genial, então eu tenho um espaço ali. E aí existe a cobrança, mas existe também, tipo assim, minha mãe faz isso, olha que legal, vamos lá ver o que ela está fazendo.
Porque assim,
eu imagina, orgulho. Eu falei com a coordenadora da escola, por acaso na sétima série da classe do meu, da minha filha, porque eles vão ter um acampamento de empreendedorismo. Até achei a iniciativa super bacana para quem tem 12, 13 anos. O Jucá, que é diretor da Troiano, escreveu um livro com o Max Geringer sobre empreendedorismo. Eu falei, Jucá, você não quer ir comigo na escola? Já que eles vão fazer um acampamento, que tal fazer um warm-up? Né? Você vai lá, fala, eu apresento, eu conheço os clientes. E nós vamos lá, acho que no comecinho de abril, antes do acampamento dele, sei lá, gastar uma hora lá. Mas tudo isso para dizer o quê? Eu acho que, assim, a minha filha me vendo lá falar e falar deste tema... O
orgulho dela é muito
grande. Orgulho dela e saber como você estava falando, assim, olha, a minha mãe produz, a minha mãe faz alguma coisa. Outro dia ela me perguntou, mãe, o que faz a mãe da, sei lá, da fulana? Porque, sim, ela tem um marido que trabalha, ela tem empregada que faz os serviços domésticos e ficou na dúvida assim, mãe, o que faz a mãe da fulana?
Eu acho que eles têm orgulho de saber que a mãe tem uma atividade e que ao mesmo tempo divide o tempo com eles também, né?
E outra, só pra comentar, acho que tem essa relação com o filho, e eu acho que um marido, quando é um cara legal... É uma delícia você encontrar sua mulher no final do dia, que vai te contar milhões de coisas que ela fez, que ela construiu, e não tá falando da máquina de lavar que quebrou, ou que foi na das Lu. É uma mulher que vai trazer e vai... São construindo coisas juntas, entendeu? Então é outro esquema para todos.
Não, a relação fica, né, diferente.
Antes de encerrar essa sessão de hoje, que eu espero que a gente repita mais vezes, né?
Com certeza. Se não repetir, a gente vai estar aqui uma vez por mês para falar.
Exatamente.
É bom você pensar em repetir,
mas,
tá legal?
Além disso, além da gente querer fazer isso, eu acho importante dizer o seguinte, que eu saio desse encontro muito satisfeito de ver que vocês não apenas estão fazendo o que gostam, mas têm absoluta convicção de que estão certas no que estão fazendo. Eu tinha a sensação de começar essa nosso encontro, nossa reunião, que vocês estavam fazendo essa tripla, quádrupla jornada, sempre com sensações de culpa, ou de que viria ter sido diferente, e saio daqui com a sensação de que vocês estão absolutamente equilibradas, né? Eu gostaria que vocês não fossem apenas pontos fora da curva, mas que representem, talvez, a grande maioria das mulheres profissionais que trabalham e que têm casa, que têm marido, porque é fundamental para o futuro do país e das novas gerações o que vocês estão fazendo agora, né? O Brasil depende exatamente dessa possibilidade de ter uma mãe que seja modelo e, ao mesmo tempo, que desempenhe múltiplas funções, porque é dessa produtividade que nós vamos colher alguma coisa de boa nesse país. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, convidar vocês desde já para uma próxima reunião, onde eu serei muito mais, eu diria, defensor dos homens do que eu fui hoje. Eu deixei correr solto para que vocês não se assustassem.
Se eu querer um marido, a gente exatamente vai procurar um prospect para você.
Exatamente.
Né,
queria agradecer muito a Maria Laura Nicotero, diretora da MM Eventos, a Cecília Russo, diretora da Troiano Consultoria de Marcas, a Fátima Zagari, diretora de publicidade da Nickelodeon, que é o cartão mais lindo que eu já vi.
Lindo! Vou distribuir no final.
A Mônica, diretora de marketing da SAP Brasil. E convidar os nossos ouvintes para um próximo encontro como esse, tá bom? Então, obrigado a todos.
Obrigada.
Segunda, não.
O podcast em Brasil apresentou... Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.